E conforme anunciado na programação, agora é hora de entrevista. Nós vamos conversar com Marco Aurélio Barbosa. Ele é coordenador do programa Governo Digital. Marco, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você.
Obrigado, Vanessa. Obrigado vocês pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês.
Tá certo. Obrigada. Nós vamos falar sobre o governo digital, que facilita o pedido da segunda via da carteira de identidade. Como é que funciona agora para pedir a segunda via? As pessoas não precisam mais ir até um posto do Instituto de Identificação do Paraná, é isso?
Isso mesmo. A ideia do governo digital é justamente disponibilizar os diversos serviços do governo do Estado do Paraná no site, no portal Governo Digital, facilitando assim o acesso a esses serviços e essas informações à população do Paraná. Tá? E um desses serviços é justamente o pedido da segunda via da carteira de identidade. O que acontece? A ideia não é simplesmente colocar o serviço na internet. A ideia também é colocar inteligência no serviço. E foi justamente isso que nós fizemos com esse serviço da segunda via rápida. Antigamente, quando você pedia a tua segunda via, eles somente consultavam a base de dados do Instituto de Identificação. Isso. Ou seja, se você recentemente fez a tua carteira de identidade, não havia necessidade de você ir lá novamente, visto que os dados estavam atualizados. Então, você poderia pedir esse documento pela própria internet. Agora, nós ampliamos o serviço, porque nós estamos utilizando também o banco de dados do DETRAN. Que lá no DETRAN, as pessoas também colhem a biometria, tiram fotografias, né, fornecem documentos. Uhum. Então, agora, além de consultar a base de dados do Instituto de Identificação, nós consultamos também a base do DETRAN. E se esse dado lá estiver atualizado, e veja, nós atualizamos a carteira de motorista a cada 5 anos, né?
Certo.
Então, a possibilidade desse documento estar atualizado é muito maior do que da identidade. A grande maioria de nós fizemos a identidade quando fizemos 18 anos, ou quando casamos, né?
Uhum.
A gente foi lá e fez a identidade. E aí, esses dados estão muito antigos, né? Só para você ter uma ideia, quando nós fazíamos, consultando a base do Instituto, nós fazíamos 100 carteiras por dia nesta modalidade. E agora nós passamos para 2.500 carteiras por dia nesta modalidade da segunda via rápida pelo governo digital.
Então é expressivo, é muita demanda por segunda via aqui para o Estado, é isso?
Isso. Metade das solicitações de carteira de identidade no Estado do Paraná são de segunda via.
Uhum.
Tá? Então, com esse serviço, com essa ampliação desse serviço, nós conseguimos aí, eu não vou dizer para você que a gente consegue reduzir a fila em 50%, porque não é todo mundo que se encaixa no perfil de pessoas que têm esses dados atualizados no DETRAN. Muitas vezes, vamos pegar, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, muitas vezes, não tem lá a carteira de motorista mais. Né? Então, ela está lá com dados atualizados, ela terá que ir fisicamente lá no Instituto para fazer a segunda via. Mas vamos pegar você. De repente, colocou a tua carteira de identidade junto para lavar na máquina, né? Ou o documento está antigo, você precisa fazer uma viagem para o exterior e precisa ter o documento atualizado. Como você está com a carteira de identidade, a tua carteira de motorista, perdão, atualizada, você vai lá e solicita pela internet mesmo. Solicita pela internet, imprime a guia, faz o pagamento e em uma semana, 10 dias no máximo, esse documento já está pronto.
Ah, entendi.
E mais,
vamos lá.
Você pode escolher também aonde você quer retirar esse documento. Porque antes você só podia fazer a retirada no local do teu domicílio. Né? Então, por exemplo, você mora em União da Vitória, só posso tirar na União da Vitória. Agora não. Você pode fazer a escolha para tirar, por exemplo, você está em União da Vitória, mas você vai passar as férias agora aqui em Caiobá. Né? E aí eu falo assim, ah não, quero tirar ali em Caiobá, mas tem ali em Paranaguá, que é mais próximo, eu quero tirar lá em Paranaguá a minha carteira de identidade, né? Porque é mais próximo, vou estar lá veraneando, vou pegar minha identidade lá. Você faz, quando você faz a sua solicitação, você escolhe lá para retirar lá e a tua carteira vai para lá direto e você vai lá e faz a retirada.
Muito mais prático. Deixa a gente acrescentar aqui. Então, precisa pagar uma taxa, é isso?
Sim, tem uma taxa. Se não me engano, hoje está em torno de R$ 25, R$ 26. Inclusive, a segunda via rápida, quando é pela internet, ela é mais barata do que o presencial. Tá?
Certo.
Até porque o processo envolve menos pessoas, por consequência, o serviço fica mais barato. você paga uma taxa para a segunda via. Salvo aqueles casos de roubo, né, por exemplo, no caso de assalto, daí você tem um boletim de ocorrência, aí você não precisa pagar essa taxa.
Ah, ok, está bem especificado. Sim. E São Renão, até eu acompanhei aqui as informações, que é uma ferramenta do Estado, o governo digital, que funciona como um Google de serviços públicos. Como é que o senhor definiria para a gente esta expressão?
Veja só, hoje quando o cidadão médio, né, nós aqui, muitas vezes você não sabe quem presta aquele serviço, você sabe que, o que você precisa, mas você exatamente não sabe quem faz, se é a Secretaria da Fazenda, se é o Detran, se é enfim, quem é que faz aquele serviço. Através do governo digital, você consegue fazer uma pesquisa rápida sobre o serviço que você busca e ele vai te dar todas as opções daquele serviço, tá? Então, dizendo, ó, quem faz o serviço, aonde você deve ir, se tem taxa, quanto tempo demora, tem todas as informações sobre esse serviço lá. E se esse serviço já estiver disponível na internet, já mostra você como você fazer a solicitação desse serviço também. Né? Então fica muito mais fácil, porque normalmente as pessoas vão lá e procuram no Google, né? Então ela quer, por exemplo, a segunda via da carteira, ela vai e pesquisa no Google, segunda via da carteira.
Como é que faz, né?
Muitas vezes ela é direcionada para um local que não é o mais adequado, ou passa uma informação que está desatualizada, enfim. Procurando dentro do site governodigital.pr.gov.br, ela vai ter a certeza que ela tem a informação atualizada e confiável de como fazer aquele serviço. Eu acho assim, não tem coisa pior do que você chegar num local para solicitar um serviço e o atendente dizer para você, olha, não é aqui, você tem que ir em outro lugar.
Depois de você ficar um tempão na fila,
Fila. Ou pior, né, você chega lá e ele fala assim, olha, você tinha que ter trazido tais e tais documentos. Eu falo, poxa, não sabia. Então, no governo digital, ele já diz para você, procurou os documentos que você precisa levar, o horário de funcionamento, as opções que você tem de lugar, né, porque às vezes é mais de um local, né, por exemplo, às vezes tem uma unidade do Detran, uma unidade do Instituto, um posto de saúde, um hospital, ele indica para você onde tem os locais e você escolhe o mais próximo da sua casa.
Exato. Quem nunca, né, ficou numa fila e acabou não levando todos os documentos? É bem o que você especificou. Então, o objetivo é unificação dos serviços online do governo do Paraná, seria isso?
O objetivo é nós colocarmos no único local todos os serviços de informação do Estado do Paraná, para que a gente consiga atender a população de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais eficiente.
Além deste serviço que nós estamos falando com relação à emissão do RG, nós também dispomos de outros programas à comunidade, como é o caso, até estávamos aqui acompanhando, do projeto e-protocolo, que também é um meio eletrônico para a tramitação. Como é que ele funciona?
Bem, hoje, o meio normal de caminho de um processo é aquele caminho que a gente conhece que é do papel, né? Então você vai lá, protocola um papel, aquele papel vai passando de setor em setor, né? Muitas vezes tem que pegar um boy, né? Para levar lá no outro lugar. Muitas vezes esse processo tem que viajar. Então vamos imaginar um processo aí de União da Vitória, ele vem de União da Vitória aqui para Curitiba, depois volta para a União da Vitória. Como é que nós estamos trabalhando agora? Com o e-protocolo, ele é todo digital, né? Então o processo, ele nasce digital e morre digital. Com isso, a tramitação é num clique. Eu cliquei aqui, ou seja, você está aí no e-mail do responsável, né? Já está aí disponível para ele na internet, não é no e-mail, perdão, já está disponível na internet para que ele possa fazer a tramitação aí em União da Vitória, por exemplo. Se tem que voltar para Curitiba, ele faz o despacho dele, dá um clique e ele volta para cá. Por incrível que pareça, só para te dar um exemplo, nos locais onde nós já implantamos o e-protocolo, que nós estamos fazendo o processo de implantação em todo o estado do Paraná, nós conseguimos reduzir o tempo médio de conclusão de um processo em 80%. Só um exemplo, nós tínhamos processos que demoravam 1.200 dias e agora passaram para 102 dias. Dá uma redução de 91%. Processos que demoravam 800 dias, que passaram para 130 dias. E aí nós temos outros processos que demoravam 150 dias, né? E agora passou para 15 dias. Porque pelo meio eletrônico é muito mais rápido, né? Porque quando você tem o trânsito, ele chega naquela pilha de papel para a pessoa analisar, né, e todo o trâmite também, né, o trânsito do processo, caminhando, indo e vindo, isso demorava muito. E com meio eletrônico não, porque agora o sistema também avisa, né? Ele diz para você, ó, você tem um processo aí contigo, né? Já está 5 dias, já está 10 dias com você, né? O sistema fica cobrando isso também. E você sabe com quem está o processo, né? Antigamente, sei lá, com quem está o processo? Poxa, não sei, vai lá olhar no caderninho, né? Lembra aquele caderninho do protocolo?
Com certeza.
Poxa, ó, mandei para a Vanessa, né? Poxa, daí vai atrás da Vanessa para conversar. Agora não, agora num clique você vê, opa, está com a Vanessa, né? Já está com a Vanessa 15 dias. Né? E aí você consegue, ô Vanessa, qual que é a dificuldade, o que está acontecendo, ajuda para lá, enfim. E a gente consegue ter uma gestão muito melhor desse processo.
Até eu estava acompanhando aqui, até acompanhando a sua trajetória dentro do governo digital, onde uma informação de julho deste ano, traz que é uma espécie de tudo aqui, reunindo mais de 200 serviços. E até, inclusive, há dados de que o Estado do Paraná é um dos primeiros a contemplar um portal ou uma espécie de serviço eletrônico que contemple tantos serviços assim. É isso, Marco?
Isso mesmo. Até vou te dar uma notícia de primeira mão.
Vamos
que,
lá, opa.
Eu, inclusive, eu estou aqui na Celepar, que é a Companhia de Informática de Tecnologia, perdão, do Estado do Paraná.
Certo.
Que é quem está capitaneando também esse projeto, em conjunto aqui com o gabinete da governadora. E eles acabaram de me dar notícia, semana que vem a gente vai ter milhares de serviços. Não serão mais centenas, porque nós estamos incluindo também os serviços federais no portal do governo do Estado do Paraná.
Certo.
Que entra bem aquilo que eu comentei com você, a população não sabe de quem é o serviço. Assim como não sabe qual secretaria ou qual órgão é, ele também não sabe se é municipal, estadual ou federal. Então a pessoa às vezes quer uma informação sobre Bolsa Família. Ele não sabe de quem é, né? Aí ele vai lá, vai digitar Bolsa Família e o que, que vai acontecer? Nós vamos encaminhá-lo para a informação correta do governo federal, onde ele pode ter a informação sobre Bolsa Família, por exemplo.
Entendido.
E o Paraná tem uma característica que é muito importante nós citarmos, que isso é graças ao trabalho aqui da equipe da Celepar, que é a integração dessa base de dados. Tem outros estados que estão trabalhando e também estão no estágio avançado, assim como o Paraná, nesse trabalho de governo digital, mas o estado do Paraná tem uma característica de possibilidade de integração dessas informações e isso é que facilita a prestação do serviço pela internet. Porque muitas vezes a informação está num banco de dados lá na Secretaria de Saúde, por exemplo. Puxa, aí é difícil você chegar naquela informação. Às vezes a informação está lá na Secretaria de Educação. Puxa, é difícil você conseguir integrar. Aqui no estado do Paraná, todas essas informações, ou a sua grande maioria das informações, estão dentro da Celepar. Isso facilita muito o nosso trabalho, porque quando eu preciso de uma informação, o banco de dados está aqui, está do lado. E aí essa integração é que possibilita essa inteligência no atendimento ao cidadão. Essa agilidade que nós pretendemos, e estamos trabalhando para aumentar essa agilidade, no atendimento da necessidade do cidadão.
E, Marco, tudo é muito burocrático. Eu estava pensando aqui, juntamente aqui dos meus colegas aqui da redação, de que quando você vai atrás de um serviço, é muito raro que seja de primeira que você acerte o local. Isso para todo mundo.
Sim.
Em várias situações, você passa por 3 a 5 pessoas até você chegar no serviço. Isso é uma realidade de muitas pessoas. E até o senhor comentou recentemente aqui em uma entrevista para o Estado do Paraná, de que espera que este portal seja um catalisador para que se busquem soluções e melhorias. Disse uma frase bem interessante, que é uma oxigenação e uma espécie de competição sadia, fazendo com que corramos atrás dos serviços mais bem adaptados.
Isso
é bem
mesmo.
Oportuno.
Isso mesmo, porque o que acaba acontecendo? As ideias vão surgindo, né? Agora, por exemplo, estou participando de uma reunião aqui agora para atender uma necessidade da Secretaria de Saúde. E essa necessidade, se veja só, eles, diante de uma... eles viram um outro serviço do governo digital, falaram assim, puxa, isso serve também para nós aqui na saúde. Então essa é a competição que eu digo que gera, né? Porque eles falam assim, puxa, olha só o que o pessoal da educação, né? Que é o exemplo que eles pegaram, olha o que o pessoal da educação fez. Eles, puxa, isso também ajuda nós aqui na educação. E aí eles nos procuraram, se veja só eles, nos procuraram, dizendo, olha, a gente não poderia desenvolver. Então essa competição está muito, né? Essa competição, como eu falo, sadia, né? Está muito interessante. E realmente está gerando essa oxigenação. Porque quando você coloca o serviço na internet, eu sempre digo, não é simplesmente você pegar um formulário e colocar na internet. Não, não é. é você rever o processo, é você rever como a coisa é feita, como aquele processo é feito e tentar torná-lo menos burocrático. Esse é o principal objetivo e foi o que a governadora passou para nós, a doutora Cida pediu para nós, é assim, eu quero que a coisa seja simples.
A desburocratização.
Tem que ser simples, não pode ser complicado. Né? O cidadão, como você falou, não sabe onde é, como vai, o que precisa. Então, até as informações que estão no site, nós padronizamos, né? Porque daí tem muita linguagem técnica, né? Tem uma linguagem muito formal. Então, a gente tentou colocar num linguajar um pouco mais simples, né? De entender, né? Para justamente facilitar o acesso para o cidadão.
Eu estava acompanhando aqui muitas informações envolvendo projetos com relação a esta área virtual e tem um projeto muito interessante que eu faço questão de comentar e que até o Marco comente aqui para a gente, que é um projeto Visita Virtual. Para quem não conhece, a quem está nos ouvindo, aqui no Paraná, detentas da penitenciária feminina já recebem visita virtual de suas famílias e isso aconteceu em Piraquara. É um projeto também inovador?
Sim. O que acontece? Olha só a situação como ela é alarmante.
Vamos lá.
74% das mulheres que estão presas não recebem visitas.
É
não
mesmo?
Recebem. Então, você imagina a situação, o clima prisional lá, né, dentro do presídio, como é. Né? A pessoa que fica longe da família, ela perde totalmente o vínculo familiar,
exato,
o vínculo social. Então, é terrível. E por que as pessoas não visitam? Por N motivos. Uma, porque às vezes por custo, a pessoa mora lá no interior, mora longe, às vezes até num outro estado e não tem condição de vir até aqui, Piraquara, para fazer a visita. Às vezes por vergonha, às vezes, né, porque a própria presa não quer que a família venha. Existem uma série de situações. O que nós pensamos em conjunto com a equipe do DPEM? Por que não, já não são feitas as audiências com os juízes, com os advogados, através da videoconferência, por que não nós disponibilizarmos a visita via webconferência? Então, como que funciona? A família se cadastra no governo digital, faz o credenciamento, né, pedindo essa visita, e dentro de uma agenda, dentro de critérios que existem dentro do presídio também, né, dentro desses critérios são agendadas essas visitas. Então, tem um dia certo que essa pessoa vai entrar numa sala virtual e vai conversar com a detenta.
Certo.
Do outro lado, a pessoa pode estar com um celular na casa dela, né? Ela pode estar lá, ou pode estar no seu trabalho, ou pode estar em um local que tem um Wi-Fi, né? Tem Wi-Fi. E daqui desse lado vai estar a detenta, numa sala, né, que é a sala onde já existem as audiências, e vai ter um agente, né, tem um agente que acompanha toda a conversa. Né? E aí eles conversam, são meia hora de conversa, onde a família tem o contato com esse detento. Quer dizer, esse projeto é um projeto que resgata a dignidade da vida, né, familiar, e também resgata o vínculo familiar, né? Porque compara e também coopera com a desmarginalização, né?
Isso. Deixa eu te perguntar aqui, Marco, este projeto, ele é inédito no Brasil?
Veja, eu sei que existe um projeto em alguns presídios federais.
Ok.
Tá? Mas estadual é o primeiro.
É o primeiro, ok. Então nós temos esta oportunidade de estar com um projeto. Ele está em fase piloto ou já está definitivo?
Não, ele estava em fase piloto, nós vamos lançar ele em definitivo na segunda-feira agora.
Tá certo, então o projeto está em fase piloto, né? Já vai ser definido, é inédito aqui para o estado do Paraná, então conta com 31 unidades penais do Paraná. É claro, Piraquara teve esta experiência,
isso.
Acredito que é um passo muito grande, como foi bem destacado o objetivo da penitenciária feminina de ter uma visita virtual de suas famílias. E Marcos, só a título de curiosidade, já que nós estamos falando aqui com relação a esta demanda digital, até inclusive é a sua área de atuação, eu estava lendo recentemente, em 2017 foi publicado pelo UOL, que no Japão você pode rezar sem sair do... Os japoneses já estão oferecendo um serviço drive-thru em funeral por lá. Então já está se popularizando. Agora o virtual está tomando conta, não é mesmo?
Tá tomando conta mesmo. Nós estamos com um projeto, só para você ver, né? Parece brincadeira até, mas nós estamos com um projeto agora dentro do governo digital que é para cadastrar o seu animal de estimação.
Opa!
Né? A gente está trabalhando aqui, junto com a Secretaria Municipal, Estadual de Meio Ambiente, junto com órgãos ambientais. Por que isso? Nós temos sabia que aqui no Paraná, 60% das famílias têm um animal de estimação.
É mesmo?
60%. E nós temos um problema seríssimo, que quando o cachorro foge, o cachorro, o gato, o passarinho, a cobra, né? Tivemos um caso esse dia de uma cobra que fugiu.
É claro.
Como é que você faz para recuperar esse animal? Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você cadastre esse animal no governo digital, para quê? Quando uma pessoa localizar, ele vai conseguir identificar quem é o proprietário e fazer a devolução. Da mesma forma, para que eu informe, olha, eu perdi meu animal fugiu, né? Eu sou responsável pelo meu animal e ele fugiu. Eu vou lá no governo digital e informo que ele fugiu.
Se
alguém localizar, vai saber quem que é o proprietário. Porque hoje, muitas vezes, eu já passei por uma situação semelhante, eu localizei um animal, e agora? O que, que eu faço com esse bichinho?
Exato.
Aonde que eu vou? Aí eu vou nas redes sociais, coloca cartaz, mas não é nada, fiquei quase um ano com o bicho lá em casa.
Quase virou o dono do bicho.
Quase. Não, mas aí você pega amor, já viu, né?
Tá certo. E até aqui, enquanto o Marco toma um fôlego aqui, Marco, só destacando para você e para o ouvinte, a respeito do que eu falei, a respeito do drive-thru aqui dos japoneses.
Pois é.
É o seguinte, o serviço funciona assim. Uma urna cinzas é apresentada ao visitante, que pode permanecer no carro e fazer os gestos habituais nestas cerimônias. Todos os movimentos são filmados e retransmitidos para a sala do velório. Ou seja, é uma forma de prestar, sem muito esforço, uma homenagem aos entes queridos que se foram. Então já é possível lá no Japão, com a oferta de um serviço que pode ser muito útil, especialmente nos casos dos idosos ou até de pessoas com deficiência. Então por lá, desde 2017, já está sendo implantado também este sistema virtual para velórios.
Que legal. É um sistema de inclusão, né? Esse caso da visita virtual que nós temos, também, né? Porque nós tivemos o caso, por exemplo, no projeto piloto, a mãe de uma das detentas, ela não tinha condição de fazer a visita à filha, porque ela estava com problema de saúde, ela não podia sair de casa. Fazendo um paralelo, né, com esse exemplo que você trouxe do Japão, é um projeto de inclusão. Muitas vezes a pessoa não consegue se deslocar, né, até o local para fazer essa visita, ou nesse caso, para poder fazer a sua homenagem, né?
Isso.
E aí ela pode fazer, olha que eu gostei da ideia, hein? De repente vou conversar aqui.
Vai implantar aqui também. Olha, Marco, de repente a pessoa falar por telefone é uma situação, mas você ver a pessoa, é claro, nessa forma virtual, a visualização, você quer ver como é que está a pessoa, né? Creio que é um passo muito mais amplo nesse sentido. Agora 3:27... Ouvimos Marco Aurélio Barbosa, coordenador do programa Governo Digital. Nós falamos um pouquinho aqui sobre a segunda via da carteira de identidade. Falamos sobre outros assuntos, outras demandas a serem implantadas aqui para o estado do Paraná. O que se percebe é que o estado do Paraná está inovando e muito nesta área virtual. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima reunião a você que está aí na Celepar. Daqui a pouquinho tem mais novidades vindo por aí. E até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vanessa. Um grande abraço a toda a população da União da Vitória e foi um prazer falar com vocês da CBN.
Já veio para a União da Vitória, Marco?
Já. Eu tive a oportunidade, mas faz bastante tempo. Está na hora de eu visitar de novo.
Então estamos aqui deixando convite para você conhecer em loco a CBN Vale do Iguaçu. Combinado?
Combinado.
Um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira.
Obrigado, Vanessa. Um grande abraço a todos.